Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, 10 horas, 1 minuto e 18 segundos, exatamente. Na parte técnica, como em todos os domingos, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Hoje ele está com uma nova que eu nunca vi ele, uma camisa creme toda florida. Essa veio de onde? Honolulu, no Hawaii, ou da ilha de Okinawa, no Japão, onde o pessoal fabrica essas camisas? Ou veio ali da 25 de março, que você comprou uma caixa cheia? Da 25 de março? Honolulu é na 25 de março? Tá bom. Bom, vamos lá, pessoal. No programa da última quinta-feira, eu respondendo algumas perguntas aqui, no segundo bloco, e no primeiro eu li um texto com uma mensagem bem legal de um preto velho amigo, duas pessoas me fizeram perguntas sobre mecanismos dos assédios extrafísicos. Como é que é o fluxo de uma entidade voltada para o mal, quando esse fluxo mental entra no campo mental da pessoa, como é que isso acontece? Uma das pessoas perguntou. E eu então respondi que esse era um tema muito complexo e que hoje eu estenderia a explicação aqui, porque na quinta-feira não tinha condição de falar isso. Entre perguntas e respostas, às vezes um tema mais complexo, uma resposta curtinha confunde mais do que esclarece. Então tem alguns temas que merecem um aprofundamento. Então deixei para fazer isso hoje. Vamos falar de mecanismos dos ataques extrafísicos e maneiras de estar mais estável para se defender disso ou para ficar bem consigo mesmo, tá bom? Antes de entrar no tema, duas reflexões. Por que isso? Quando você vai falar de um tema mais complexo, mais cavernoso, mais pesado, como assédios extrafísicos, uma das táticas que se usa, e eu faço isso há muitos anos, é que você evoque um clima mais alto para contrabalançar aquele tema um pouco mais difícil, porém que precisa ser estudado, principalmente por parte de estudantes e trabalhadores espirituais que vivenciam essas experiências. É necessário tocar nesses temas e clarear. Só que deem um desconto para mim na hora que eu explicar, porque é muito difícil explicar didaticamente um tema desse sem estar usando imagens de um PowerPoint projetado numa tela para exemplificar, explicar melhor. Como a gente não tem isso aqui, e eu estou tentando explicar isso aqui dentro do estúdio, né, sem ser numa aula, com uma turma que aprofunde, é claro que colocando um tema desse em aberto, sempre se corre o risco de ser mal interpretado, ou alguém que às vezes fica com medo, em lugar de ficar contente de alguém estar clareando o tema, a pessoa fica com medo. Então eu trabalho com isso há muitos anos, sei dessas repercussões, mas eu sei também que alguns temas precisam ser colocados, e aí eu vou tentar fazer isso já, ampliando um pouquinho, mas me deem um desconto, porque a tentativa de explicar isso aqui somente verbalmente não é tão fácil, mas eu creio que fica a didática, a maneira como eu explico fica clara para todo mundo entender. Então, que duas reflexões altas são essas para preparar o campo da gente para estudar algo mais pesado? A primeira reflexão que eu estava fazendo ali no saguão da rádio, como vocês sabem, eu chego aqui bem cedo, chego uma hora antes do programa, me concentro, faço últimas anotações, às vezes mudo tudo de improviso, às vezes vejo algo e mudo completamente a programação, e eu estava ali e por mim mesmo, animicamente, eu fiz duas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Vamos imaginar o nosso amigo Pedro que está ali, que ele é um benfeitor de um zoológico. Ele ajuda na manutenção das despesas do zoológico como alguém que gosta de ajudar uma causa. Então ele ajuda, ele gosta dos animais, ele ajuda, aporta recursos para que a direção do zoológico possa alimentar melhor os animais, ter mais cuidados veterinários. Ele é um benfeitor anônimo que ajuda ali. Um belo dia ele resolve passear pelo zoológico. Ninguém sabe quem é ele, muito menos os animais sabem de que o Pedro é um mantenedor do zoológico, um doador de recursos. Os animais não têm a menor noção disso. O Pedro vai e chega ali perto de um lugar onde está um urso, por exemplo, ou um tigre ou um leão, um animal desses de maior porte e que está perto deles é sempre um perigo se você não tiver uma proteção de uma grade e adequadamente. Então o Pedro sabe que se ele colocar a mão dentro da jaula para fazer carinho num desses animais grandes, ô Pedro, você põe a mão na jaula para fazer cuti-cuti num tigre. Você fala, cuti-cuti, seu tigre. Sou eu que mantenho aqui a sua alimentação, viu, seu tigre? O tigre olha, vai lá e abocanha a tua mão, cara. Ele não tem a menor noção, tá? Podia ser alguém que não ajudasse ninguém, ele abocanharia do mesmo jeito, é instinto. Então, naquele momento, você, o benfeitor, tá? Não vai ser reconhecido pelo instinto do animal. E você sabe disso enquanto ser humano. Então você não vai botar a mão lá dentro. Mas você sabe que a irracionalidade daquele animal não vai compreender o benefício que você faz para ele. Correto? Tá. Pedro, qual é a condição de um grande mestre quando reencarna na Terra? Um ser elevado. Seja lá quem for. Não vou ficar fazendo aqui competição de mestres, porque seres de luz podem encarnar na Terra como homens e mulheres e fazer um trabalho, seja ostensivo em público, seja anônimo, sereno, nos bastidores. Então, alguém, uma consciência elevada, que vai descer aqui, Pedro, sabe da irracionalidade da humanidade, e quando eu falo isso, eu incluo a mim também no bolo, e você também, e todo mundo que está ouvindo, enquanto ser humano, com altos e baixos. Aquele ser de luz sabe que durante a trajetória dele, ele pode ser agredido, assassinado, crucificado, envenenado ou esfaqueado. Sabe do perigo e mesmo assim desce, porque ele tem um propósito, ele tem a consciência mais avançada e ele desce, não espera reconhecimento, ele sabe do perigo, porém desce, porque o que o move é um grande amor. Todo grande ser, quando desce à Terra, o seu motivo é um só: amor, generosidade, compartilhamento, transbordamento. Esses grandes mestres não vêm aqui para doutrinar ninguém. Eles vêm para expandir consciência, elevar pensamentos, melhorar o sentimento de todos nós. E aí eles descem e dão uma forcinha. Esses são os grandes seres que trabalham com a regeneração da humanidade. Esses são os grandes seres que trabalham com transição planetária, que muita gente fala, só que a maioria não entende coisa nenhuma e acha que isso é algo doutrinário. Não é. Um grande ser trabalha ajudando os irmãos mais novos na senda. Pode ajudar descendo aqui, como pode ajudar invisivelmente nos bastidores extrafísicos da humanidade. Mas eles ajudam. Não vão esperar recompensa nem reconhecimento. Simplesmente eles transbordam e podem descer aqui de vez em quando, seja em corpo denso, que é matéria e energia condensada, ou seja, no duplo. Eles condensam bastante e agem no duplo extrafísico, podendo ter um grande ser atuando sobre a humanidade, irradiando pensamentos melhores, sentimentos bons, sem invadir o livre-arbítrio da própria humanidade, que tem seu tempo, suas provas e a sua forma de crescimento, que não é da noite para o dia, leva muito tempo. Tudo aqui no plano físico, na entropia e desorganização e caos aqui, conjumina contra temas espirituais e evolutivos e expansivos. É só olharmos os altos e baixos da humanidade, as guerras, as violências, que a gente entende claramente isso. Então, a primeira reflexão: grandes seres descem para ajudar por amor. Eles transicionam, eles estimulam isso. Nós não estamos transicionando nada. Muitos de nós só estão girando em volta do tema da transição sem mudar coisa nenhuma. Então não adianta falar de transição se você não muda coisa alguma e continua chato como antes, continua violento como antes e não desperta nunca, não melhora nunca. E sempre alguém vai falar de reforma íntima. A pergunta é: reforma íntima baseada na moral de qual cultura? Porque o que é válido numa cultura, Pedro, pode não ter significado em outra. Qual é a reforma moral que a pessoa está buscando? A da cultura dela, cheia de valores morais só daquela cultura? ou quando você fala a reforma íntima, é o despertar da consciência para melhorar o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Reforma íntima seria não fazer sexo? Seria não gostar de música? Reforma íntima seria se enterrar dentro de uma religião e não viver direito? Se enterrar dentro de uma caverna e julgar todo mundo que está fora? Reforma íntima é o quê? Deixar de viver? Deixar de gostar das coisas do mundo, que também o divino está no mundo? Então, muita coisa precisa ser clareada, e transição é mudança, transformação. E isso é a todo momento, não tem data baseada em calendário nenhum dos homens. E é claro que, naturalmente, ao longo das eras, existem épocas de transmutação, transformação. Mas isso nunca está de acordo com o tempo dos homens. É o tempo do infinito em relação a nós. É o tempo do eterno dentro do transitório. Nenhum calendário oriental ou ocidental manda nas leis do infinito. Então, quando se fala transição, eu entendo. Um grande mestre desce e ajuda. A transição dele é ajudar, irradiar algo bom. É isso. Muitos estão falando de transição planetária sem transicionar nada, sem mudar nada, e transição planetária para muitos não passa de doutrinação da conduta alheia baseada só em parâmetros limitados da cultura dela. Eu entendo tudo isso como melhoria da consciência, é isso. É o que é evolutivo, o que melhora o que você pensa, o que você sente, o que você faz. A segunda reflexão, no Oriente, principalmente no hinduísmo antigo, em algumas linhas do budismo, se usa o diamante como uma referência de iluminação. O diamante um dia foi carvão condensado lá no seio da terra, na pressão do solo. Muito tempo se passa e o carvão se torna um diamante. Então esta joia muito linda teve sua transmutação no escuro da terra. Igualzinho, a lagarta tem que estar no escuro do casulo para depois despertar como borboleta. Nesse sentido, no budismo se falava, olha Pedro, você é diamantino. Diamantino é o quê? Você está se transformando do carvão do ego para o diamante do Buda, ou a consciência desperta. Então o diamante, se você projetar um facho de luz em cima, ele vai refletir isso em mil rebrilhos. Ele reflete bem a luz e é uma joia linda. Então quando se fala que alguém, olha, trabalha do teu carvão do ego, vira o Buda que é o diamante, significa alguém tão fantástico que, como diamante, reflete a luz do todo para todos os seres. E aí, isto é a iluminação que em sânscrito é chamada Budi. E quem alcança o Budi torna-se um Buda, que não é um nome, mas um título de quem alcançou o Budi, que é a iluminação ou inteligência pura. 500 antes de Cristo, Siddhartha Gautama alcançou esse estado de Budi, passaram a chamá-lo de o iluminado, ou aquele que despertou, no caso, Buda. E ele tinha um ensinamento que dizia o seguinte: abaixo da iluminação só existe a dor, porque abaixo desse estado de Budi tudo é miséria, altos e baixos, enquanto a gente não despertar. É esse despertar que muita gente chama de reforma íntima e que vende a ideia como se fosse algo moral, X ou Y. Não. Reforma íntima é o quê? Torne-se diamantino. Senão não vai adiantar nada se continuar como carvão. Um carvão falando de transição não tem a menor lógica, a não ser que ele se torne diamante. Então essas duas reflexões eu estou abrindo antes de entrar no tema dos mecanismos dos ataques psíquicos, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Essa é uma maneira que eu sempre desenvolvi. Antes de falar de um tema mais complexo e mais pesado, eu abordo por um prisma mais alto para poder equilibrar. E tudo que eu vou te falar aqui é extraído da minha própria experiência de anos nessa jornada espiritual e, ao mesmo tempo, estudando, lendo muito para poder entender o que, que os outros estão falando daquilo e observar, dentro do que eu experimento, se há paralelos, maneiras de você fazer analogias e enriquecer o próprio conhecimento. Eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos, no Rio de Janeiro, como vocês sabem, e quando eu tinha 19, eu comecei a frequentar sessões de desobsessão na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Era ali perto de onde tinha o Curtume Carioca, era na rua Moreira de Vasconcelos, número 8. E ali a dona Enedina, maravilhosa, conduzia trabalhos espirituais legais, o Fonseca, o meu grande amigo Joel, o meu amigo Sérgio Guida, que vinha de Niterói e que hoje também mora no plano, assim como Enedina, o Joel, que também vinha de Niterói para as reuniões, eram uns trabalhos de desobsessão, e eu muito jovem, tendo as saídas do corpo antes, nas sessões de desobsessão, o que, que eu descobri? Que quando eu ia para casa e dormia, mãos invisíveis me puxavam para fora do corpo e me levavam no duplo extrafísico do centro. E ali, a maior parte da sessão se desenrolava na madrugada, onde os médiuns eram levados, projetados para o verdadeiro trabalho de desobsessão, porque o que ocorre aqui no plano físico é 10% do que rola no extrafísico. Então eu tinha duas maneiras de olhar: a saída do corpo e, ao mesmo tempo, a mediunidade aqui, sendo que a saída do corpo despertou primeiro, a mediunidade depois. Então eu sei que saída do corpo não é mediunidade. A saída do corpo veio antes, ela é anímica. Porém, à medida que a mediunidade foi abrindo, os dois potenciais se tornaram um só, como um combo parapsíquico, que eu mantenho até hoje, com a mente livre. E ali, na Fraternidade André Luiz, a abordagem era universalista. Haviam comunicações de pretos velhos, a dona Enedina adorava o trabalho do Ura Matiz, tinha estudo de chakras, era um centro espírita mais aberto, né? Não tão doutrinário como centros espíritas mais clássicos. E ali, nessa abertura, eu fui aprendendo muita coisa e as saídas do corpo corroboravam o que eu estava vendo ali. Então foram anos de experiências como médium, acoplando ali seres carentes para receber ajuda, e ao mesmo tempo na saída do corpo dando passes, esclarecendo esse pessoal. E esses anos todos eu venho fazendo isso. Portanto, o que eu vou falar aqui, eu não extraí de um livro, simplesmente é vivência prática desses anos todos. E muitos autores, principalmente na área espírita, produziram obras que esclarecem muito bem. Tem um livro chamado Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Eu não me lembro a editora, se foi a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ou a Lachatre, que lançou o livro, mas vocês acham fácil. É Diálogo com as Sombras, onde o Hermínio Corrêa de Miranda, que era um pesquisador do Rio de Janeiro muito bom, dentro da área espírita, ele clareia muitos tópicos da desobsessão. Tem também o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, autora espírita também. Tem um livro excelente do Ura Matiz, que se chama Magia de Redenção, que também tem muita coisa de assédios, mecanismos de magia, num viés universalista. Tem muitos livros. Tem um livro na área ocultista, da Dion Fortune, né, que é o Autodefesa Psíquica, publicado por volta de 1930. Então tem várias literaturas diferentes. Então vamos lá, eu vou pegar os tópicos que eu anotei aqui e vou responder as duas perguntas que me fizeram na quinta-feira. Vamos lá. Tecnicamente falando, quando um espírito assediador ou obsessor, porque tem gente que faz diferenciação entre assediador e obsessor. Gente, o trabalho de ataque espiritual, tanto faz o nome que você chama obsessor, tanto faz se ele vem oriundo de outra vida ou se ele vem oriundo de ainda agora. Gente, o ataque é ataque, não vai ficar investigando se veio de vida passada ou se veio de alguém. Você precisa tomar uma providência para resolver, porque as pessoas ficam tentando descobrir a causa, mas não mudam nada sobre o efeito que está pegando elas, que é o ataque espiritual. Então, uma entidade obsessora, ao projetar um fluxo de ideias que interpenetra o corpo mental da pessoa, levando a pessoa na mesma sintonia a pensar as mesmas coisas, sendo que a própria pessoa não percebe que estão sendo inseridos formas mentais e pensamentos intrusos. Nesse sentido, se eu estou daqui e tento, com a força mental, impelir o Pedro a uma atitude ou induzir a pensar em algo, tecnicamente eu estou invadindo a mente dele com o meu pensamento. O que, que é isso? Uma violação mental do espaço mental do outro. Então, todo espírito obsessor é um violador de mentes. É alguém que pressiona para entrar à força na mente do outro por questões variadas de domínio, de vampirismo, de obsessão e de tantos outros mecanismos. Então, ninguém gosta de ser violentado dentro da sua intimidade, gente, tá? No caso aqui, psíquica. E é uma vergonha para todos nós quando isso acontece. É uma contaminação, um envenenamento do espaço consciencial da pessoa. Tá, uma das causas disso é o monoideísmo, o looping mental. Monoideísmo é uma expressão usada na psicologia para um padrão de ideias fixas, que a pessoa fica girando sem sair delas, e chamado modernamente um looping mental. Vocês às vezes assistem um filme e desliga a TV, vai dormir e a sua mente fica girando as imagens do filme em looping e você não consegue pensar em outra coisa. Às vezes você está preocupado ou preocupada com alguma coisa, passou o dia inteiro com algo na mente, durante o sono aquilo fica girando em looping. Também na vigília existem os loopings mentais. Alguém que seu relacionamento se desfez e a pessoa foi embora e esta pessoa que ficou não processa bem, não aceita bem a separação e fica em looping, girando, sem sair daquele clima mental. Então, uma das aberturas para o assédio espiritual são os loopings, as ideias repetidas. Uma pessoa que gira em torno de um padrão de ideias, ela é previsível, porque ela só pensa naquilo e daquele jeito. O espírito assediador, ele sabe que a pessoa tem aquele padrão, então ele modula a mente dele no mesmo padrão. E aí ele consegue acesso à mente da pessoa, porque semelhante atrai semelhante. Não é por isso que Jesus ensinava, orai e vigiai. O orai não é ficar repetindo prece igual um papagaio, é a conexão com o alto. E o vigiai, vigiai a si mesmo e não a vida dos outros. Então, nesse sentido, tá? O policiamento da gente, a ronda mental dentro da gente, tipo, por que que eu estou pensando isso? Isso aí não parece legal. Por que que eu estou acalentando esse clima mental estranho, que não é do meu jeito de ser? Comece a desconfiar destas coisas. Desconfia também de um estado de opressão psíquica, quando você sente uma opressão sem motivo, sabe? Do nada, por exemplo, está preocupado com alguém, seu filho, sua filha, que está viajando, uma preocupação legítima. Agora, do nada, você não está preocupado do nada, pinta uma sensação de opressão, tipo, vai acontecer algo ruim. E você entra nesse clima. Isso não é pré-cognição. Isso é uma indução de uma entidade sobre você para levar você a um clima de preocupação que vai fazer cair o nível mental. Todo espírito obsessor, ao tentar manipular a mente de alguém, o objetivo é baixar o campo energético. Porque uma pessoa com baixa autoestima, sua energia também fica baixa. Uma pessoa irritada é fácil de ser dominada, porque ela não raciocina com coerência. Então, são mecanismos de entrada de induções mentais. Vamos lá. Também é comum espíritos densos tomarem a forma de coisas horrorosas. E aí se usa aquela expressão baseada na Divina Comédia do Dante Alighieri, do século XIV, onde o Dante, naquela ficção que na verdade escondia relatos de saídas do corpo dentro daquele parâmetro do século XIV, onde não podia se falar disso em aberto por passar o risco de parar na fogueira da Inquisição como bruxo ou bruxa, o Dante relatou as saídas do corpo dele de forma ficcional e religiosa. Quando ele fala que vai ao inferno e depois ao purgatório, antes de subir ao paraíso com a Beatriz, que era sua amada, ele narra em seres com formatos horríveis. Então, daí, quando alguém fala, isto aí é horroroso, alguém fala, isso aí é dantesco, ou tem forma dantesca, significando, parece o relato do Dante na Divina Comédia. Então, espíritos que, mal intencionados, tomam uma forma dantesca, porque isso causa medo na pessoa quando vê, e o medo dispara o mecanismo da adrenalina, que eu já expliquei em outros programas. O chakra básico enche a aura de vermelho para sustentar a subida da adrenalina, e é essa energia que eles querem, porque como não tem corpo físico, eles querem uma energia daqui, e o chakra da base é o que capta a energia da Terra. Esses espíritos adoram esse tipo de energia e, portanto, criam medo na pessoa a partir de uma aparência. Simplesmente é apenas a modulação do psicossoma, o corpo espiritual, o corpo astral, o nome que você quiser chamar, perispírito, dotado de alta plasticidade e plasmando tudo que a entidade pensa. Não tenham medo de entidades horríveis. São apenas seres humanos desencarnados, plasmados de forma dantesca para assustar quem tem medo. Se você sabe que aquele é apenas um ser humano, perca o medo. O espírito pode tomar a forma de diabo, tomar a forma de um monstro, ou tomar a forma daquilo que você tem medo. Meramente plasticidade do corpo espiritual dele. Se você sabe disso, permaneça tranquilo, tranquila. Não entra no clima visual dantesco, porque essa é uma das formas de indução de medo para roubar a energia de vocês. Pedro, já está na hora do intervalo? Cara, tem certeza? Não falei quase nada. Então tá bom. Então, o homem das camisas havaianas está me dizendo que já vamos para o intervalo. Na volta, eu vou dar sequência a essas explicações. Eu não vou abrir para vocês perguntarem, para que eu possa, no segundo bloco, aprofundar mais ainda essa temática. No programa de quinta-feira eu abro para vocês perguntarem, ou no outro domingo. Hoje eu prefiro aprofundar. São agora 10 horas 26 minutos e 22 segundos aqui na Avenida Paulista. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com esse tema. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Na parte técnica, Pedro, o homem das camisas havaianas. 10 horas 28 minutos 40 segundos aqui na Avenida Paulista. Vamos já diretamente dar sequência ao tema que eu estava explanando no primeiro bloco. Pessoal, dentro das linhas da apometria, e isso pode variar de grupo para grupo, fala-se muito dos implantes psíquicos, artefatos energéticos plasmados por seres trevosos e inseridos no campo energético da pessoa para diversas finalidades negativas, como bloqueios energéticos, desequilíbrios energéticos. Mas tem uma coisa que é importante vocês saberem: muitos desses artefatos inseridos são para causar looping mental, que eu tinha mencionado, para deixar a pessoa num padrão repetitivo, para que ela seja previsível para o assediador trabalhar em cima dela. Antes ainda de eu aprofundar isso, dentro da área da apometria, não todos os grupos, é claro, eu tenho muitos amigos que trabalham bem com a apometria, mas existe um conceito sobre esses chips ou artefatos energéticos, um verdadeiro exagero. Uma pessoa entra ali, ela vai buscar ajuda num trabalho. Aí alguém olha e fala: eu acho que essa pessoa está toda chipada. Nem parou para olhar, virou um padrão. É igual aquelas pessoas que chegam num lugar e alguém fala: fizeram um trabalho para você. E nem olhou nada. E você vai ter que fazer um trabalho para desmanchar. E não olhou nada, virou um padrão, virou um standard, né? Uma coisa repetida. Então, existem esses artefatos, eu estou te falando, como alguém que trabalha com isso tudo. Porém, não é do jeito e quantidade que o pessoal está falando. Eu vi fanáticos de apometria dizer: a humanidade inteira está chipada. Olha, eu vou ser bem franco, a ignorância é tão grande que não precisa de chip nenhum para dominar um ser humano. Basta jogar um pensamento estranho que o ser humano pega. E eu estou colocando isso enquanto humanidade, na qual eu me insiro dentro, lutando para tentar melhorar. Então, existem os artefatos, os chips implantados, mas é um caso ou outro, não são todos os casos, do jeito que o pessoal exagera. Muito começa em vidas passadas, assediadores de lá, subpersonalidades que afetam a pessoa. Tem um monte de coisa que não tem nada a ver com chip. Agora, existem esses artefatos que às vezes são inoculados por inteligências voltadas para o mal, mas cada caso é um caso, não se vai exagerar. Então vou dar um exemplo de algo mal interpretado. Uma pessoa me procurou dizendo que tinha ido numa sessão de apometria e que detectaram que havia nas costas dela um implante em forma de tridente para desequilibrar ela. E ela me pediu que eu desse um passe e desse uma olhada. Quando eu dei um passe, gente, não era implante coisa nenhuma. Essa pessoa tinha sido yogi em outra vida. E ela trazia impresso do corpo espiritual dela, desde a outra vida, o símbolo do tridente, que é associado ao deus Shiva, né? O transformador. Então ele tem um tridente que, dentro do clima do hinduísmo, esse tridente é o controle das três energias: tamas, rajas e sattva. Então era comum yogis fazer uma tatuagem de tridente em alguma parte do corpo para representar o equilíbrio de Shiva nas três energias, né? Cada ponta de um tridente representa uma qualidade energética. Tamas é o que paralisa, rajas é o que estimula, sattva é o que traz equilíbrio e pureza. Então esse é o simbolismo do tridente, e eu observei claramente, aquele tridente era brilhante, não era chip coisa nenhuma, e a informação que deram é que aquilo era um chip do mal para desequilibrar ela. Então isso que eu estou falando, nada de exagero, cada caso é um caso, não vai usar isso como padrão. Muita gente é repetidora de padrão, ouviu falar algo e repete, sem pesquisar, sem embasamento. Então, não confundir. Outra coisa, o tridente do Shiva também representa três valores. Uma das pontas é a fé, que é chamada em sânscrito Shraddha. A outra ponta, oposta, é Viveka, que é o discernimento. E a ponta do meio é Sattva, que é o equilíbrio, ou Prema, que é o amor. Então, uma ponta que é a fé, que é Shraddha, a outra que é Viveka, que é o discernimento, e a ponta do meio é Prema, o amor divino. A ponta que representa a fé precisa da outra ponta, que é o discernimento, para a fé não ficar cega. E a ponta que tem o discernimento precisa da fé para o discernimento não ficar frio. E a ponta do meio, que é Prema, o amor, equilibra a fé e o discernimento, trazendo o equilíbrio total. O tridente tem vários significados. Aqui no Ocidente, quando alguém vê um tridente, associa com o mal e com o diabo. Mas na Índia, não. A pessoa não tem visão de conjunto, está presa só na caixinha mental da cultura dela. E o que está válido numa cultura pode não ter valor na outra, e vice-versa. Então, a confusão que a pessoa fez, achando que era um implante, e era a plasmagem do tridente, encheu por causa do passado yogi da pessoa. Não tinha nada de errado com ela. E o que ela estava tendo não era um assédio. Eu olhei, era looping mental, porque ela tinha desmanchado um relacionamento há tempos atrás e até hoje não superou. Esse era o loop, não tinha obsessão nenhum, era ela mesma na auto-obsessão. E digo isso trabalhando com essa área. Boa parte dos casos não passa de auto-obsessão. Se o espírito vem de fora, é para explorar o que ele encontra dentro da pessoa. É muito fácil terceirizar e culpar um obsessor pelo mal que habita a nossa mente. Nós temos que ter mais responsabilidade. Olha, tem uma entidade ali. Se ela veio, está atraída por algo dentro de mim. Como é que eu corrijo essa causa para eliminar o efeito? Mas as pessoas só querem tirar o espírito e não querem mudar nada por dentro. E um exemplo que eu já dei aqui muitas vezes, você tem uma ferida aberta cheia de moscas. Você vai lá e tira as moscas. Se você não fechar a ferida, vem outras moscas. Então é preciso tirar as moscas, sim, mas é preciso cauterizar a ferida e cicatrizar para que não venham outras. Vamos lá, tem vários tópicos aqui. Eu poderia ficar horas falando isso para vocês. É uma das coisas que eu mais pude aprofundar na vida, são esses temas. E eu não espero que nenhum de vocês acredite em nada, nem quero doutrinar ninguém, nem que ninguém fique me seguindo. Eu quero é chegar aqui e compartilhar esses esclarecimentos e pedindo a você que filtre tudo que eu estou falando. Não tenho verdade absoluta, eu tenho o meu ângulo de visão trabalhando há décadas com a parte espiritual, bem com o pé no chão e bem embasado dentro do que eu estou falando e estudando. Não tem viajada na maionese astral, não. Tem conhecimento embasado e eu não sei tudo, porém desse tema eu sei o suficiente para poder não dar viajada na maionese astral. Vamos lá. Embriaguez emocional. Pessoal, eu criei essa expressão há muitos anos. Uma pessoa embriagada de álcool, ela perde o raciocínio, fala besteira, faz besteira. No dia seguinte, quando passa a bebedeira e ela soube que ela falou tal coisa ou fez tal coisa, ela fala, não sei como eu fiz isso. Porque ela estava fora do raciocínio normal de discernimento dela, porque ela estava bêbada. Criei então a expressão embriaguez emocional. Quando uma pessoa está com muita emoção subindo, ela não consegue pensar. Por exemplo, vocês mesmos conseguem pensar durante um ataque de raiva? Não consegue. Ou um ataque de ansiedade? Você não consegue. A carga emocional tira o discernimento, né? E você não consegue raciocinar. Quantas pessoas estão presas em penitenciárias e são pessoas que não eram criminosas no sentido de fazer um mal para a sociedade? Elas eram pessoas trabalhadoras, normais, honestas, que chegaram em casa e descobriram uma traição e mataram alguém no calor da emoção, não pensou. Por isso que as leis humanas facultam atenuante para quem comete um crime passional, porque a própria lei humana reconhece que quem se emociona perde o discernimento. Em contrapartida, a lei também faculta agravante para aquele que comete o crime frio, de posse plena das faculdades mentais, cometeu frio porque quis, raciocinou e elaborou. Tem agravante. Então, eu chamei de embriaguez emocional quando a gente está tão envolvida numa emoção, a gente treme a mão, o coração acelera, a adrenalina sobe, a gente não consegue pensar dentro daquela emoção pesada, e esses são momentos muito perigosos. Nesses momentos você precisa respirar fundo várias vezes para não ser tomado pela emoção e nem seguir aquele momento emocional. Respire, esfrie a cabeça e raciocina de outro jeito. Isso não é frieza, é discernimento. Tem que existir, senão a gente trabalha irracionalmente com as coisas e faz muita besteira. Então, o que que um obsessor gosta numa pessoa? Que ela esteja cheia de emoção pesada, que aí ela não raciocina. E alguém que não raciocina é fácil de ser dominada. Então, o obsessor vê algo que irrita a pessoa e ele projeta algum teor que leva ela a aumentar aquela irritação para ela entrar na embriaguez emocional. E essa é uma das armas da obsessão: pegar pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. Eu estava nos Estados Unidos, não sei se foi o ano passado ou retrasado, não me lembro. Eu estava indo de Boston para New York de carro com meus amigos, né? O Boris e a sua esposa Angela. Eu estava no banco de trás. Pegamos um engarrafamento enorme na pista saindo de Boston, já na pista principal para ir para New York, uma viagem aí de umas 4, 5 horas. Eu então fechei os olhos e comecei a cochilar. Botei meu fone de ouvido, estou escutando música e a gente está preso no engarrafamento. De repente, Pedro, eu cochilando, a aura da minha cabeça soltou e o meu chakra frontal foi para fora. Eu comecei a ter clarividência, cara. E aí mentalmente eu via espíritos desencarnados andando entre os carros. Eram vários e eram todos americanos desencarnados pela aparência. Altos, fortes, bem brancos, pescoço vermelho, tá? Ali, os caras parecendo fuzileiros navais com roupa civil, aqueles caras fortes. Vários deles andando e assim tentando, de vez em quando um entrava num carro. E aí eu percebi a presença de um mentor espiritual perto de mim e ele mentalmente falou para mim: eu apliquei um passe para soltar a aura da tua cabeça para você ver os assédios espirituais. Esses espíritos, e detalhe, Pedro, eram todos homens, não tinha ninguém com aparência feminina. Esses espíritos, eles estão observando, procurando algum carro onde tem um casal brigando ou pessoas discutindo. Porque aí isso cria um clima na aura do carro ruim, eles entram e drenam esta energia. Eles estão procurando igual animais famintos, clima de briga entre as pessoas. Eu vendo aquilo, Estados Unidos, organizado, material, só que espiritualmente zoadíssimo. E às vezes as pessoas baixam a lenha no Brasil, porque materialmente é zoadíssimo, todo mundo sabe. Só que espiritualmente tem um monte de coisa que eu não vejo viajando em outros países, e eu tenho visto obsessões terríveis em outros lugares. Aqui tem, é claro, todo lugar tem, mas eu tenho visto coisa muito ruim na Europa há muito tempo nos Estados Unidos. Então eu não tenho pachecada ficar falando de país. Para mim a humanidade inteira é uma coisa só. Mas eu detecto claramente algumas coisas bem trevosas. Não adianta você ter uma sociedade materialmente organizada se espiritualmente a obsessão cai em cima e muita gente desiste até da própria vida. Cara, é complicado esse vazio consciencial. Não tem nada perfeito em cultura nenhuma. A gente tem que olhar com vários ângulos, né, para não ficar preso só num raciocínio. Então, cuidado, pessoal, emoções estranhas. E outra coisa, nunca tome uma decisão sob um clima emocional. Esfria sua cabeça, para, pausa, pensa e tenta usar um pouco de discernimento para observar qual o melhor caminho a tomar. Muitas decisões tomadas sobre fervor emocional levam as pessoas a erros que mudam a vida dela para pior, alguns a erros violentos que levam ela para a prisão depois. Toma um pouco mais de consciência. Espíritos obsessores adoram todo o clima de briga, de ansiedade, de zoação. Então imagina, nesse planeta, na humanidade como é, Pedro, como é que é fácil um assédio espiritual. Isso aqui é uma verdadeira obsessolândia, cara. E eu não estou falando isso para assustar ninguém, porque cada um é cada um e tem a sua própria sintonia. Não interessa o que, o mundo é lá fora, interessa o que você é dentro de você. Dentro de você não é obsessolândia, é você tentando melhorar. É isso que você tem que fazer, mas essas coisas têm que ser alertadas, não para criar medo, é criar discernimento para você não cair na mesma armadilha e não se afundar por pressão externa. Você já tem tanta coisa para resolver dentro de você, ainda vai pegar uma carga de fora para explorar o teu desequilíbrio por dentro, é uma perda muito grande. Vamos lá. E como eu falei na última quinta-feira, alguns temas eu evito de falar aqui, porque as pessoas ficam impressionadas demais. Temas que, às vezes, numa aula com um grupo, todo mundo compreende aquilo, são estudantes espirituais, mas que, jogado em aberto, tem gente que fala, ai meu Deus, tá? Mas essa própria pessoa que fala, ai meu Deus, é aquela que tem medo do capeta. Imagina! Capeta o caramba, não tem nada disso do lado de lá, é tudo uma criação arquetípica para terceirizar o mal do próprio ser humano e esses espíritos obsessores exploram esses medos, medo do capeta, medo do velho do saco, medo de espíritos, tem gente que tem medo até de viver, então o medo também é uma das formas de obsessão, porque o medo dispara adrenalina, gente, eu já comentei isso várias vezes, vamos lá. Também tem em cima de uma das perguntas que fizeram na quinta-feira, a pessoa perguntou, como é que é esse lance da infiltração da onda mental de uma entidade no nosso pensamento sem que a gente perceba? É simples, você tem um rio grande, em algum momento lá na frente pode ter um outro rio que vai cruzar com ele, onde essas águas se juntam. Isso é comum na Amazônia, né? Grandes rios ou afluentes que vão dar num conjunto ali onde aquelas águas se misturam. Então, um rio grande, onde há uma intersecção com outro rio que encaixa nele e ali ruma para o mar. Então, você vê claramente o ponto onde a água de um rio entra no outro, até pela coloração da água, a diferença. Ok. Porém, se acompanhando o rio, margeando ali, tem um pequeno córrego sinuoso, coberto de vegetação nas margens do rio, aquele córrego vai correndo sinuoso, em algum ponto ele encaixa nas águas do rio, só que aí você não sabe o que é córrego, o que é rio, porque estava margeando tanto tempo que em algum momento o córrego e o rio viram só. É isso que é essa introdução mental. É como se a nossa mente fosse o rio, o obsessor é o córrego sinuoso que fica em volta, oculto pela vegetação, até encaixar um ponto lá na frente. Por isso, é importante discernimento, de vez em quando parar, ponderar as coisas, meditar um pouquinho só para se autoconhecer melhor, dentro, é claro, do tempo que você tem. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica, mas, pessoal, eu vejo muito isso, eu estou há muitos anos nessa estrada. A cobrança que é feita nas pessoas. Imagina você que está me ouvindo agora pela rádio ou pela internet ou me assistindo pelo YouTube. Você trabalha pra caramba. Chega em casa hiper cansado. Você tem família ou não? Você está cansado. Se tem família, vai interagir com filhos, parceiro, parceira, cachorro, gato. Vai tomar teu banho. Sabe? Vai tirar um pouco do tempo para descansar, e aí no outro dia começa tudo de novo, e aí pressionado por problemas financeiros daqui, problema emocional dali, problema de saúde aqui, seu ou de familiares. Então, não é fácil viver aqui na Terra, para ninguém. Por isso que se fala que é um plano de provas e expiações. Então, nesse sentido, às vezes sobra pouco tempo para você trabalhar alguma coisa. Então, quando eu estou falando, tira um tempinho para meditar ou fazer algo, é dentro do que você possa fazer, tá? Sem forçar a barra. Você também tem que ter tempo de ficar com a sua família, tempo de ler para você arejar sua mente com conhecimento, tempo de você sentir você mesmo como sua própria essência espiritual, tempo para você ver algo que descanse a sua mente, por exemplo, uma série de TV que você gosta, um esporte que você gosta de acompanhar, ou simplesmente dar uma caminhada. Você tem que ter seu tempo para isso, não você ficar só trabalho em casa, num looping que te deixa desequilibrado. Onde que eu quero chegar? Você trabalhando muito, sem muito tempo, chega alguém, supostamente alguma autoridade New Age, nova era, ou mística, ou espiritual, e fala, tira uma hora para trabalhar suas energias. Você não tem essa hora. tire uma hora para você meditar. Você não tem essa uma hora dentro da correria. Sendo que se você fica com a sua família e interage com eles, isso também é vivência. Tá? Não é a meditação, mas isso pode te equilibrar. Você está convivendo. Então, o lance é o que, que te deixa equilibrado. Há muita cobrança por parte de alguém sentado no ar-condicionado, ali online, cobrando você na sua vida particular, que você se espiritualize. Só que essa pessoa que está ali falando não pegou um trem lotado, não está pressionada por um chefe, está ali falando como se o mundo fosse gratiluz e tudo fosse uma maravilha. E isto não funciona. Vamos ser bem claros. Nós temos que ser bem honestos e coerentes com o que a gente estuda. Então, o conselho que eu te dou, faz o melhor que você puder. Não se cobre, não deixa ninguém te cobrar isso. Trabalha e evolui. Se tiver um tempinho de ler, leia. Se tiver um tempinho para ficar quietinho com você, sim. Mas você precisa do tempo para conviver com sua família. Você precisa de tempo para arejar sua mente, assistindo um esporte que você gosta ou vendo um filme. Quanto também você precisa trabalhar seus chakras. Mas eu não vou ficar aqui cobrando ou ditando regras para você que já está no sufoco sem muito tempo, dizendo e te obrigando que você tem que fazer isso ou aquilo, senão você não vai passar pela transição planetária, você não vai entrar na nova era. Conversa fiada, pessoal. Faz o melhor que você puder. Isso é evolução. Isso é espiritualização. Tá? É o que você pensa, o que você sente, o que você é, que é a parte espiritual. Não é nenhuma doutrina, nenhum livro, nenhum autor, nenhum apresentador de rádio como eu que vai ditar qualquer coisa do que você deve fazer. Você, por discernimento, amor e energia, sabe o que, que equilibra você e o que, que desequilibra. Busca o ponto de equilíbrio do seu jeito, na sua vida, do jeito como é. Não se compara com ninguém, porque é muito fácil você ficar falando de espiritualidade sem pegar o trem lotado. É muito fácil falar de espiritualidade sem enfrentar problemas na convivência familiar. Agora, cada um é cada um e cada um sabe o que é que pensa, o que é que sente, o que é que faz. O teu ponto de equilíbrio é seu, ninguém vai poder dizer qual é. Porém, algumas coisas são óbvias. Evite excesso de álcool. Não estou dizendo que você não possa tomar um chope. Evite excesso de álcool, porque o álcool tira a tua lucidez. E é fácil de alguém te obsidiar quando você não está muito lúcido, principalmente se você é médium, sensitivo, ou curador ou curadora. Evite excesso. Não estou dizendo que você não possa se divertir. Tá? Trabalha tudo que leve a bom senso. Para você, evite ficar julgando a vida dos outros ou achando que alguém é inferior ou superior. Não faça isso. Tá? Cuida da sua vida, presta atenção no seu mundo interno, trabalha. E isso que eu estou falando, eu não estou ditando regras, eu estou sugerindo que você, usando o seu discernimento para filtrar o que eu estou falando, perceba se isso está claro ou não e se isso é correto ou não, usando o seu discernimento do seu jeito. Porém, do jeito que muitas pessoas colocam as coisas, fica uma obrigatoriedade de fazer um monte de coisa e você não está tendo tempo nem para viver direito. Acha o teu ponto de equilíbrio. Se puder ter um tempinho para meditar, ótimo. Um tempinho para mexer com seus chakras, ótimo. Um tempinho para ler algo espiritual, ótimo. Porém, vai no seu ritmo, no seu fluxo, não no ritmo de ninguém de fora. Tem muita gente ditando regras espirituais, sendo que elas mesmas não cumprem aquilo e elas estão sentadas no ar-condicionado de frente com o computador, em frente a uma plateia com ar-condicionado, elas não estão no trem lotado, indo trabalhar ou voltando para casa quebrado de cansaço. Vamos lá. Pedro, tudo ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que em suma é isso aqui. A gente tem ainda quanto? 4 minutos só? Cara, será que dá para eu mostrar um negócio aqui? Peraí. E, gente, eu poderia expandir muito mais esse tema, mas é só em função das perguntas que me fizeram. Na quinta eu prometi expandir hoje, estou fazendo isso. E é claro que eu posso, em outras oportunidades, também trazer temáticas como essa aqui, porque eu conheço bem dessa área de ataques psíquicos e autodefesa, até pela minha própria trajetória de trabalhar com isso. E eu trabalho com um público grande. Vocês não imaginam que todo mundo que vai numa palestra está bem acompanhado. Tem entidades pesadas e depois, fora do corpo, eu tenho que aplicar passe em várias delas que os mentores direcionam para mim, fora que às vezes uma pessoa está ali e o obsessor dela te ataca, só porque você está clareando a mente dela com informação. Estou acostumado a trabalhar com isso, tenho um ambiente em casa muito bom, porque se não tivesse, seria atacado em casa, e estou muito feliz com o que eu faço, que a minha grande defesa é amar profundamente a parte espiritual. Para a gente finalizar, e outra, não exagere, gente. Tem pessoas que exageram. Tudo é obsessão, tudo é ataque, quando na verdade, boa parte. Eu me lembro uma vez, Pedro, eu estava jogando futebol, tomei uma pancada no pé, tive que engessar o pé. Aí tinha um amigo meu espírita, que era meio radical. Ele falou assim: os irmãozinhos das trevas te empurraram? Eu falei: não, foi um zagueiro botinudo que me deu uma pancada no pé, vai você com seu fanatismo procurar tua praia. Fiquei puto com a pessoa, porque exagerado é igual aquela pessoa, Pedro, calçou um sapato apertado, tá com calho, obsessão, problema de vida passada, tá cheio de gente dando viajada na maionese astral, cara, e prescindindo da explicação mais óbvia na frente. Isso aqui não vai dar não, vou ter que deixar para uma outra hora. Mas eu acho que dá sim. É um recadinho, uma partezinha final de um trecho do meu livro Na Luz dos Xamãs, que eu fiz junto com Samuel Souza de Paula, da Editora Alfabeto. Isso aqui é uma das causas da obsessão. Dá uma olhada. Enquanto os homens estiverem presos apenas aos parâmetros limitados dos cinco sentidos do corpo físico, continuarão desvalorizando o dom da vida e chorando seus mortos como perdas definitivas. Terremotos e vendavais causam estragos e problemas ligados à destruição física. Porém, há outras tragédias correlacionadas dentro do próprio homem e igualmente destrutivas. Há terremotos de dúvida abalando os alicerces da fé dentro dos corações. Há vendavais de raiva e de ignorância açoitando o equilíbrio interno. E há maremotos de medo e de angústia arrasando o discernimento de muita gente. Sim, é o vazio existencial dentro do próprio homem o causador da grande tragédia, que é não valorizar o dom da vida e nem ver o grande espírito em tudo. Quem escuta a grande canção sabe que a consciência espiritual é imperecível. Ela não nasce nem morre, apenas entra e sai dos corpos perecíveis. Viva a vida em todos os planos de manifestação. O todo está em tudo e a vida segue aqui e lá, lá e aqui, como deve ser. Então, está aí mais um toquezinho para acrescentar. Tirei esse do livro. Espero ter sido bem claro e didático nas explicações. Pessoal, não é fácil fazer isso aqui sem imagens, mas eu vou tentando na medida do possível. Dei o desconto aí para mim de não ter imagem, tá à distância, não é um grupo de estudantes numa sala. Eu estou aqui passando em aberto e ninguém tema nada. A única coisa a temer é a ignorância, são as tolices dentro, que a gente tem que trabalhar em cima, todos nós, eu, você, o Pedro, a humanidade inteira. Estamos aqui para aprender um monte de coisa e nenhum de nós é mestre de nada. Somos aprendizes do eterno em mais uma vida. Até mais.